Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
A primeira informação do programa de hoje é do Rodrigo Arende. Secretaria Estadual da Saúde está reforçando a capacitação de assistência contra a dengue.
Equipes dos 12 municípios da Regional de Saúde de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, participaram nesta segunda-feira de uma capacitação da assistência no manejo clínico ao paciente com suspeita de dengue. A medida se tornou necessária porque a região não havia registrado a circulação do vírus da doença e, no momento, existem 9 casos em investigação. Desse total, 3 casos foram confirmados e um deles, justamente o ocorrido em Ponta Grossa, é autóctone. Ou seja, a doença foi contraída no próprio município. O mesmo tipo de reforço também será ministrado nesta semana na Regional de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, que investiga a morte de uma adolescente sob suspeita de dengue. O programa de capacitação pretende sensibilizar médicos, enfermeiros e técnicos para o reconhecimento dos sinais e sintomas da dengue, zika e chikungunya, para que a doença, caso registrada, não evolua para a situação de gravidade. A chefe do Centro Estadual de Vigilância Ambiental, Ivana Belmonte, reforçou que os casos mais graves da dengue costumam ocorrer em grupos de risco, que são pessoas vulneráveis por possuírem doença crônica ou alguma condição pré-existente.
Pessoas que tenham uma doença pré-existente, como uma hipertensão, a diabetes, uma anemia falciforme, uma doença renal crônica, entre outras, pode sim ter o seu quadro agravado numa situação de infecção por dengue.
Desde agosto do ano passado, o Paraná confirmou a ocorrência de 129 casos de dengue distribuídos em 38 municípios, especialmente do norte, noroeste e oeste do Paraná. Mas, até o momento, apenas Uraí, no norte do estado, atingiu a situação de alerta de epidemia. A Secretaria de Estado da Saúde também alerta para o importante papel que a população tem de minimizar a incidência da dengue no Paraná. A proliferação do mosquito transmissor aumenta muito no verão e é necessário que as pessoas eliminem todo tipo de água parada para evitar a reprodução do mosquito.
A informação de agora é do William Sopa. Governo do Paraná cria programa para instituir regras de conduta para órgãos públicos.
O governo do estado começou a implantar por meio da CGE, Controladoria Geral do Estado, o programa de integridade e compliance. A ideia é garantir o cumprimento de todas as regras, leis e regulamentos aplicados aos órgãos e secretarias. O projeto foi apresentado nesta terça-feira no Palácio Iguaçu durante a reunião de equipe de governo presidida pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que avalizou a proposta, reafirmando que a atual administração do Estado tem um compromisso com a ética e a transparência nos atos de governo. As secretarias da Infraestrutura e Logística e do Planejamento são as primeiras a receber as equipes da CGE. Pela previsão, no período de um ano, todos os órgãos estaduais já devem ter cumprido as etapas de implantação do programa, fazendo com que o governo do Paraná esteja apto a receber as certificações internacionais de compliance. Ratinho Júnior, que foi autor de um projeto de lei sobre o tema, falou que o programa é uma inovação necessária no setor público.
O compliance para a área pública é um procedimento, primeiro, que você valoriza ainda mais o dinheiro público para que seja melhor aplicado, né? E segundo, que é uma garantia também para quem é ordenador de despesa de ter um mecanismo para que ele, mesmo por talvez relapso ou por engano, enfim, acabe tomando ou assinando alguma coisa que possa depois comprometer lá na frente. Então, é uma medida protetiva também para quem está no cargo ordenando despesa. Então, é muito importante. E o compliance para os órgãos do Estado, ele é importante, inclusive, para atrair investimentos.
O Programa de Integridade e Compliance da CGE visa a adoção de um conjunto de medidas, mecanismos e procedimentos internos para a prevenção, detecção e remediação de práticas que podem configurar irregularidades e desvios éticos e de conduta. As medidas envolvem a concepção, implementação e monitoramento de políticas, procedimentos, recursos e práticas voltados à moralidade e eficiência administrativa do Estado. As ações envolvem todos os servidores, colaboradores e agentes públicos estaduais, além de fornecedores e terceiros que se relacionam com o Estado. Um comitê de integridade e compliance será criado para reportar as informações apuradas pela CGE e deliberar sobre as medidas administrativas a serem tomadas. Também será elaborado um código de ética e conduta para os servidores, agentes públicos públicos e todos os entes ligados ao governo. O controlador-geral do Estado, Raul Siqueira, explicou que o projeto vai atender pilares internacionalmente reconhecidos para a implementação do compliance.
Ele vem desde o suporte da auto-administração, com o compromisso do governador e dos secretários de Estado da implementação dessas medidas de combate à corrupção, de ética, integridade e moralidade na administração pública.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Novo presidente da Copel, Daniel Slaviero, toma posse nesta quarta-feira. Ouça Amanda Lanes.
Será realizada nesta quarta-feira a solenidade de posse do presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero. Ele foi eleito pelo Conselho de Administração da Copel no dia 8 de janeiro. A cerimônia vai ocorrer na Praça Central do maior polo administrativo da Companhia do Paraná, na rua José Isidoro Biaseto, número 158, no bairro Mossunguém, Curitiba, com início às 9h30 da manhã.
Ações da Sanepar alcançam o maior valor histórico. Os detalhes na voz de William Sopa.
As ações da Sanepar estão em alta. Nesta segunda-feira, os papéis atingiram R$ 72,00, maior valor histórico, com valorização de 5,88%. Uma das razões, segundo analistas do mercado, foi a expectativa com relação ao início do novo governo e a nova gestão da companhia. A SAPR11 já acumulou alta de 19,84% no ano e, desde a última sexta-feira, a variação das ações foi superior a 10%, confirmando a tendência de alta e a reação positiva dos investidores à decisão do Conselho de Administração da empresa de formalizar os nomes da nova diretoria. Na sexta-feira, foram confirmados na equipe de gestão da companhia Cláudio Stabile como presidente, Joel de Jesus Macedo na diretoria de investimentos, Priscila Bruneta na diretoria administrativa e Andrei de Oliveira Reck como diretor jurídico. A diretoria de operações segue sob responsabilidade de Paulo Alberto de Davi.
A Priscila Paganuto informa que a Secretaria da Saúde do Paraná está fazendo um alerta para os cuidados com queimaduras por águas-vivas. Os casos foram registrados no litoral do Paraná, mas o alerta é geral.
O litoral do Paraná já registrou 905 casos de queimadura por águas-vivas e caravelas desde o início da Operação Verão no dia 21 do mês passado. Na temporada anterior, foram registrados 1.188 casos no total entre os dias 21 de dezembro e 18 de fevereiro. A Secretaria de Estado da Saúde alerta que não se deve tocar em águas-vivas e caravelas, mesmo que elas pareçam mortas na areia. Se a pessoa for queimada, deve lavar o local apenas com a água do mar e não esfregar a região atingida. Em seguida, é preciso procurar um posto de salva-vidas para colocar vinagre e neutralizar a ação da toxina. Não se pode passar água doce em nenhuma outra substância, como bebida alcoólica ou urina. No verão, cresce a presença de águas-vivas e caravelas nas praias brasileiras por ser um período de reprodução das espécies. É importante perguntar aos bombeiros se há ocorrência de águas-vivas e caravelas no local escolhido para o banho, além de ficar alerta ao entrar no mar. Os técnicos da Secretaria de Saúde do Paraná explicam que águas-vivas e caravelas não atacam as pessoas. Os acidentes acontecem quando encostam nos banhistas. O tipo mais comum de água-viva encontrado no Paraná mede cerca de 13 centímetros com os tentáculos, tem consistência gelatinosa e aparência de um guarda-chuva e provoca queimadura leve. Já a caravela chama atenção pela cor roxa e azul e parece uma bexiga boiando no mar, podendo chegar a 2 metros de comprimento com os tentáculos. Eles grudam na pele e liberam substâncias que causam envenenamento que pode ter uma manifestação sistêmica, ou seja, capaz de afetar todo o organismo. Neste caso, é preciso buscar atendimento médico-hospitalar. Ocorrências podem ser informadas no Centro de Controle de Envenenamentos do Paraná no telefone 0800-410148.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aem.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.